Gravando!
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 Sejam bem-vindos ao... Floyd sai e põe o Edgar pra substituir ele na próxima.
Vê que a próxima geração de hosts Ultra Combo tá na forma, né?
Já tá pronto.
Combo que, assim como muitos jogos, só valem a pena pela música de abertura.
Aê! Aê! Aê!
Eu sou o Floyd, o pai herói. Habilidade especial, colocar o filho pra jogar Fortnite pra poder gravar podcast.
Muito bem.
É, habilidade muito apreciada.
É o que deu pra fazer.
É muito apreciado.
Eu sou o Camargo, jogador animadinho. Habilidade especial, pegar uma flauta e um bandolim e fazer solos.
Porra, ao mesmo tempo, parabéns.
Mano.
Seu bichão mesmo, hein, doido?
Isso aqui que é habilidade especial, cara.
Se não fosse assim, não seria especial, né? Se todo Sim. mundo fizesse, então...
Eu sou Danis Augusto, o semi-surdo. Habilidade especial, ouvir músicas acima do nível recomendado. Ah, sabe quando o aplicativo diz, você está ouvindo música muito alta?
Caramba,
lá.
Isso aí não
Se você tivesse um fone de criança, isso não aconteceria.
É, Deus, Olha vou aí. Te indicar o fone de Edgar aqui, ó.
Vai chegar velho, vão falar assim, ô, seu Danilo, o quê?
É?
Quê? Eu sou o Rafa, o piloto de robô gigante. Habilidade especial, cantar numa língua estranha sem saber o que ela pode fazer. E eu já devo ter invocado os três demônios, já.
E eu sabendo que você também não sabe, provavelmente não pronuncia certo nada, né, velho?
É tipo cantar Eminem.
É tipo isso.
Caralho. Cantar Eminem invoca um demônio. É bem possível.
Ah, porra, não. Cantar Eminem vai uma legião inteira, assim. Vários diferentes à sua disposição.
E eu sou o Marco, a personificação do sarcasmo. Minha habilidade especial é platinar jogos inúteis no PlayStation.
Quem não? Platinou Fallout Shelter? Eu tô quase platinando Fallout Shelter, hein?
Caralho, eu jogo Fallout Shelter no Play.
No Play Shelter,
gente,
velho.
Eu nem sabia.
O Floyd joga Fallout Shelter em todo lugar.
Eu já fiz quase tudo dele no celular, agora eu tô fazendo no Play 4, velho.
Eu nem sabia que tinha o Shelter pro
Nossa.
Play 4.
É muito bom, velho. Melhor Fallout que tem.
O pior é que eu acho que eu não vou discordar dessa frase.
Pela sorte do Fallout que tem no Play, né, velho? Eu acho que até tá bem
aí,
pra caralho.
Aí que a gente pega, né? Porque a gente tá quase um ano querendo gravar um cast de Kingdom Hearts e o Floyd falando, não, eu vou jogar, vou zerar pra gente poder zerar o primeiro. Aí a gente descobre o que ele tá fazendo.
Mas o Fallout Shelter?
Ele tá jogando Fallout Shelter, aí vai lançar pra PC, ele vai pegar pra PC pra pegar tudo também, pô.
Em breve casts de Fallout Shelter aqui, hein? Até hoje ainda não comprei meu Kingdom Hearts.
Olha só que absurdo.
Eu tenho que jogar no Play 2. E hoje nós vamos ligar o videogame, esperar carregar aqueles loads gigantes, selecionar New Game, vamos ouvir aquela bela intro, vamos desligar, porque o que importa é que é o que a gente vai falar agora, que são as músicas de introdução / abertura de jogos.
Aí, o introdução... Apesar que o nome tá com a barra é muito anticlimático, né? Mas ainda assim,
A gente teve que... Antes aqui, uma grande discussão de semântica, que a gente não quis deixar no cast, porque não é introdução, é abertura. Não é introdução, não é abertura. Pô. Então é introdução / abertura e é isso
aí. O que importa é que eu colocar na capa.
Na verdade, é isso aí. É assim mesmo. Mas é isso aí, galera. A ideia hoje é que nós vamos falar que daquelas músicas de início de jogo, que seja seleção de... qualquer merda, ou já da intro mesmo, que seja, daquela... Que, porra, como é aquelas aberturas em CG que oh, foda-se, né? A
gente vai falar clássicos dessas... do Play 1.
Isso, sim, muita. Acho que as minhas são quase isso tudo. E a gente vai falar, cada um vai indicar sua música aqui, a gente vai passar um trecho pra vocês ouvirem. E vão, depois até, a gente sugere que vocês entrem lá nas nossas redes sociais, Ultra Combo Podcast, Ultra Combo Pod em todas as redes sociais ali, Facebook, Instagram, Twitter. Indiquem também as suas músicas de abertura que vocês acham foda. No nosso canal do Telegram, que agora é novo, gente. Agora a gente até pode falar o link, é o t.me/UltraComboPod. Pode entrar lá, trocar ideia com a gente, que é indicar a sua música também, de abertura que dá vida, assim. E também estamos no Spotify. Se você puder dar uma força pra gente lá no Spotify, indicar pra um amigo. Pô, ah,
eita!
Deu um tempo gigante aqui, velho. No ouvido. Ah, isso vai pro extra, tá?
Caralho, eu não. Eu acho que eu fiz então alguma coisa sem querer, que eu não vi nada.
Deve ter sido você, Dan, porque eu fiquei parado, velho.
Eu... Não, é então, mas eu não fiz nada, Só vi tu tendo um. Ah, um ataque do coração, assim,
do nada. Ai, ai!
É, se for o caso, deixa no cast isso aí. Estragou o mega jabá aqui, ó. Gente, escuta a gente no Spotify e diga pro amigo. E vamos pro cast. Me deram esse poder de host. Então, eu acho que a melhor abertura de um cast de abertura, eu preciso falar, é a música Libere Fatale do Final Fantasy VIII. O melhor RPG já feito.
Então, né? Ainda bem que ele falou só da música, não do jogo.
O melhor RPG já feito, cara. É o meu RPG da vida, enfim. Essa música... Então, cara, quem pode não gostar do jogo não tem como não gostar dessa música. Cara, é uma música de abertura muito bacana. A cena de CG dela no início do... Pô, do Play 1 ainda, velho. Já primeiro... É muito forte, porque a música é boa. E pra época do Play 1, o gráfico daquela CG é muito bacana. Não sei se vocês concordam, se vocês jogaram na época. E... Por que vocês concordam comigo? Falem aí.
Caraca, é uma coisa que eu odeio é quando o Fog tá certo. Porque dessa vez ele realmente pegou, cara. Porque, porra, essa música é do caralho.
Eu quero uma camisa com essa frase, velho.
Não, essa música é realmente do caralho. E, tipo, na época que eu tentei jogar Final Fantasy VIII, que acho que eu já contei algum cast aí, que eu nunca consegui terminar esse jogo por motivo de... Eu sempre dava pau no meu save, ou dava pau na cópia que me emprestaram, que não era exatamente uma cópia licenciada, sabe? Mas eu não consegui. Mas quando eu desisti do jogo de vez, eu ainda tava com o jogo lá, eu ligava o PlayStation, botava essa abertura pra começar só pra ouvir ela, porque eu não tinha internet direito, não conseguia escutar na internet e tal. Eu ia, botava e ficava lá escutando, vendo lá a luta lá do Skull com aquele, outro lá, aquele Playboy lá que assim,
sai. Safer.
Isso. E, pô, era isso, cara. Essa música realmente é muito boa, cara.
Não, e toda a ambientação no CG que eles fazem, mano, casa certinho. A Ultimécia tendo... Ultimécia não, a... Esqueci o nome da outra bruxa. Que o cabelo vai diminuindo e a máscara abre. Uhum. É ideia. Mano, a ambientação da música com as cenas que é mostrada é muito boa. Aquele barulhinho de onda do mar no início também.
Sim, cara, é bem...
Não, falando em barulho, é isso. Tipo, a música serve muito, mas também é legal ver junto com a abertura, porque tem a luta de espadas e tem...
Sim,
a
o som das espadas, mar, né? Isso não tá na música muito... original, né?
É, isso é bem, não são muito bem ambientado.
Espada, bem foda. Gunblade, né?
Sim. É, ah, desculpa aí, né? Eu realmente. Mas é bem legal.
Então, pra vocês, então fiquem agora com Libere Fatale do Final Fantasy VIII. Thank you. Esse foi mais um Ultra Combo.
Caralho, né?
Ultra Combo mais rápido da história.
Mais rápido da história, velho. É porque, desculpa, gente, mas o que vim depois disso, não sei se vai ser tão bom. Quer dizer, eu sei que não vai ser tão bom. Brincadeira.
Nossa. Às vezes dá um desame de Paul Floyd com o host.
Não é, velho.
Eu tô fazendo vocês desistirem dessa ideia há, o quê? 30 casts, velho?
Vamos fazer um motim, guilhotina, quem? Eu e mais quem? Bora?
Eu tô tentando colocar essa ideia na cabeça de vocês, tem uns 30 episódios e vocês ainda não caíram na real.
Eu gosto da ideia da guilhotina.
A ideia na cabeça, guilhotina, opa, tô ouvindo aí.
Ideia na cabeça, guilhotina, opa. Mas então, galera, vamos seguir aqui com o cast. Rafa, qual é a música de abertura ou intro, já que você foi o causador da semântica, né, do último cast?
Eu sempre falo que se não souber semântica, não passa nem no vestibular, cara. É uma parada que, se você não levar pra vida... Não, mas enfim, eu vou trazer uma música de um jogo de Hideo Kojima. Pensaram em Metal Gear?
Não, peraí. Não, você tá de zoeira,
que surpresa!
Acharam que era Metal Gear? Não, acharam errado, Otário.
Só ele fez outro jogo?
Que eu gosto, né? Fez, ele...
Death Stranding.
Vai lançar agora dia 8 de... Sem querer fazer jabá, mas vai lançar dia 8 de novembro para PS4.
Já fez sua pré-venda? Já comprou?
Porra, ainda não, cara. Ah, tá foda de dinheiro.
Nossa, o Kojima tá chorando agora por causa disso, velho. Ele tá muito decepcionado.
Pois é, né? Eu pretendo não decepcionar Kojima Sensei. É, mas enfim. É, ele lançou um jogo pra PS2 chamado Zone of the Enders. Agora acho que o primeiro é de 2001, se eu não me engano. Mas o que eu vou falar é do segundo jogo, que é o Zone of the Enders, The Second Runner. E a música que toca na abertura é Beyond the Bones. Então, Zone of the Enders, quem é fã do gênero de robô gigante? Então, é um jogo de robô gigante, olha que legal.
Quem gosta do gênero de robô gigante é um jogo de robô gigante.
De robô gigante, né?
Cara, por favor, que esteja na capa do jogo, velho. Até pro review do New York Times, tá ligado? Pra quem gosta de robô gigante, é um jogo de robô gigante. Rafa.
Exato, sim. Que bom que eu posso contribuir pra capas assim.
Mas olha, eu joguei na época e tipo, o 1, eu acho, e era bacana. E era, olha só, que surpreendente. Era de fato um jogo de robô gigante. Eu gostei.
Não é, cara,
não.
Pô, genial.
Não é tipo e Evangelion tipo... que engana você, fala que é robô gigante, mas na verdade é sobre filosofia e.
Não, assim, e... talvez aí tenha todo um subtexto aí que eu não peguei. Na época eu jogava pela ação desenfreada com tiros e meio que tem espadas e enfim, contra outras maquinárias. Era bem, bem legal. Eu gostava e era muito anime também, muita explosão, muito aquele tipo de ação, né? Cinematográfico Kojima, como ele gosta de fazer.
É, no caso no 2. O 1 ele não tem muito desse parada, não. O jogo é até bem curtinho, assim, parada de umas 3 horas tu zera ele. Mas o segundo ele já foi muito mais bem trabalhado, né? Tem as CGs, entre aspas, na verdade são cenas em anime, né? Inclusive a gente vê pela intro que eu deixei de link. E como o Camargo falou, tem um pouquinho de filosofia assim.
Evangelion fazendo escola.
Não é do nível Evangelion, pelo menos. E também não tem o Shinji, isso é uma boa.
Não, já melhorou vantagem. 100% o produto já.
Até inclusive o Kojima, na época, pelo menos do Metal Gear, ele gostava de fazer essa brincadeira, né? Tipo, quando tinha o Metal Gear Solid, né? Tinha meio que um título antes que era o Tactical Spy on Action. E desse do Zone of the Enders aparece High Speed Robot Action. É que o jogo realmente ele é bem frenético e tal, tem, pô, muito inimigo na tela, tem que explodir coisa, tem que fazer. Você pode pegar elementos do cenário pra bater nos outros robôs, sabe? Então, e tem um modo de luta também, mas esse é meio fraquinho. O importante dele é a história. É, super recomendo. Tem um remaster aí pra PS3.
Olha aí, hein?
Então sobe o som aí, meu filho. Thank you.
Augusto.
Caralho, quem é esse?
Meu querido, porra, a mãe do cara chamando ele.
É, caralho, caralho, fodeu.
Chinelo na mão ali.
Eu te entendo, Dan, quem tem nome duplo é assim mesmo.
Chama nome composto, Rafa.
Ou deu merda, ou eu sou...
Ó a semântica aí, ó.
Ó a semântica, nome duplo.
Agora não fui eu que disse.
Nome duplo, okay. Né, tipo, cara, é o 007 e o James Bond, né?
Desce Augusto, meu querido amigo. Qual é a indicação de abertura?
Será que somos amigos? Será que não estamos tretados, Fone?
Não sei, cara. Eu tô fingindo aqui porque eu sou um ótimo host, né?
É, vamos manter a diplomacia aqui.
Problemas pessoais.
Tem que fingir, né? Tem que fingir.
A falsidade é uma bênção.
Caralho, vamos lá, vamos lá. É, música de abertura é massa porque é o programador, a equipe de arte do jogo, na verdade, tentando dar um clima pro jogo, né? Tipo, o que é que você vai ver daqui pra frente? Qual o clima que você tem que estar? Às vezes é uma música épica, às vezes é uma coisa de calma, vamos ver o que é que vai vir. E, tipo, a abertura desse jogo que eu trouxe, ele me coloca no clima, sabe? Eu, todas as vezes que eu joguei, que eu sentava pra jogar, eu via a abertura todinha, porque, tipo, é isso. É adolescente, é rebeldia, é uma coisa contra o sistema, que é a abertura do Persona 5, que é um jogo muito foda de RPG, que eu me apaixonei quando joguei. Eu lembro que no finado Trova na Taverna, que eu participei lá no do TGA, não foi? 2017?
Fica trazendo essas coisas de esses cast morto aí pra cá, velho.
Só os cadáveres chutando cadáver, né?
Putz, é isso, não tô chutando de forma alguma. Tô em memória, em memória.
Depois que mata, ainda vai no velório. Olha que safado.
Claro, quem é que vai desconfiar do cara que tá no velório?
É, exatamente. Tô lá chorando de óculos escuros. Mas o ponto é que quando a gente falava da categoria melhor RPG, melhor jogo do ano, eu tava lá exaltando, porra, meu irmão, joguem esse jogo é foda. Porque Persona 5 é, sim, um dos melhores RPGs, JRPGs ou RPGs no mundo, assim, geral, que eu curto, gosto da história, gosto do combate em turno ainda, mas gosto muito das músicas, todas elas. E a música de abertura não podia ser diferente. É, eu acho que todo mundo aqui que jogou, Camargo, Marco, sabe da qualidade do jogo que eu tô falando, né?
Mano, essa música de abertura, só já ouviu o baixo no início, já aguentando.
É massa.
Cara, já dá um negócio. De vez em quando eu nem pulo a abertura, porque ela é muito boa. Tem no Spotify, infelizmente, a trilha sonora original não tá liberada, mas tem muito cover que é muito fiel à música. Uhum. Cara, vale muito a pena você ficar pegar pra ouvir a OST inteira.
Eu não sei vocês dois, mas eu enrolava no começo da batalha só pra ouvir a música até chegar no refrão. Aí eu jogava a batalha até o final.
Olha. É foda que, tipo, vê, toda a trilha do Persona, até a de batalha, é cantada, sabe? Que é uma parada que às vezes tenta não ser cantada pra ficar muito repetitivo, sabe? Tipo, muitas vezes é orquestrado, às vezes muda e tal. O do Persona também.
Mas o Persona é cantado e dá clima pro negócio, porque quando chega no refrão, é o ápice da luta com o boss.
É, muito foda, muito foda. É, e a música de abertura também não podia ser diferente, então eu vou pedir aqui pra Léo tocar Wake Up, Get Up and Get Out, do Persona 5.
Léo vai gostar porque tem um baixão, Léo, de início, que já vai... Daqui a pouco o Léo tá colocando aqui no track, safado do jeito que ele é, tá indicando no formato, que Léo é assim, vale nada.
Muito bom, muito
hoje
bom.
Hoje eu tô pra gerar Discord.
Gerando Discord, no Discord.
E aí ele só pra discordar mais ainda vai cortar tudo que você tá falando.
Não, vai não. Mas ele pode cortar, mas ele ouviu.
Who am I?
Marco, meu querido Marco. Senhor Galvão aqui, olha aí. Marco, meu querido, qual música de abertura que você trouxe pra gente nesse cast?
Amo você. Eu trouxe a abertura do Silent Hill 3, que é You Are Not Here. É uma música cantada também. E assim, quando eu peguei o Silent Hill 3 pela primeira vez, eu não passei pelo 2. Eu joguei o 1 no PlayStation 1. Assim, zerei ele de normal, final especial, de trás pra frente, de qualquer forma que você imaginar. E eu não tive chance de jogar o 2, porque eu demorei muito pra conseguir pôr as mãos no PlayStation 2. Mas quando eu consegui, já parti direto pro 3, que um amigo meu comentou que o 2 ele não é uma continuação direta do primeiro, mas o terceiro é uma continuação direta do primeiro.
Caralho, que bagunça.
Daí eu falei, beleza, vou jogar o 3 então, depois se der eu jogo o 2. Daí eu parti pro terceiro e assim, coloquei o CD, passou aquela telinha lá do clássica de ligar o PlayStation 2, já começa aquele aviso bizarro de cenas de violência e sangue, né, da Capcom e da Konami da época, né, já começa a batida de guitarra tal, e assim, é uma música que me marcou bastante. A abertura, essa introdução, ela passa por alguns momentos aleatórios do jogo e, assim, ele tenta capturar esse sentimento que o jogo passa de não de desespero, assim, é um sentimento meio de angústia que você vai sentir durante o jogo, às vezes desespero, depende do momento. E a Heather, a personagem principal, ela ali sem entender nada o que tá acontecendo com ela, porque ela não conhece o passado dela. Então, assim, é uma música que eu recomendo bastante. A letra é muito boa, a melodia, ela é muito tocante. E é isso.
Pô,
aí.
É bem legal. Show. Ela tem tipo aqueles começos de... Até, na verdade, seguindo até a temática do jogo, ele tem começo de música de filme de terror, né? Parece o pessoal chegando na cidadezinha, se instalando num hotelzinho barato, essas coisas
sim,
assim, né?
Sim, sim. Os primeiros 2 segundos dela é uma coisa bizarra do autor, né? Que ele gosta dessas coisas meio creepy, assim. E assim, aí já começa a batida e tal. É como se o clipe, né? A cena fosse ela dentro do carro com o detetive levando a Heather pra outro lugar. E é como se ela estivesse dentro do carro cantando a música, sabe? É engraçado, porque isso é uma cutscene, é uma conversa que eles têm no jogo. Só que o pessoal pegou essa cutscene, cine, modificou pra fazer tipo um clipe dela cantando dentro do carro. Então eu demorei pra perceber, bacana, isso, achei bem bacana a ideia que o pessoal teve de fazer isso.
Assim, bem marcante, inclusive no... Fazendo um adendo, no Silent Hill 2 tem uma música, tipo, que ela é muito bonitinha, nem parece que é de jogo de terror. Aí, tipo, se você escutar ela avulso, tu pensa assim, ah, pô, é bonitinha a música e tal, né, vou escutar direto. Mas se você jogou Silent Hill 2, aí tu vai ficar tenso de escutar a música, mesmo ela sendo bonitinha.
Ela é uma música bonitinha que vai te trazer maus momentos, né?
Exatamente.
É tipo ouvir música da Ace, tá ligado?
Aí traz vários sentimentos mistos. Pode ser raiva, pode ser depressão, o que você
quiser. O cara
tá
ouvindo a música e chorando no sofá lá.
Sim, sim, também tem...
Não, aí é sofrência. Aí
também
é
tem os finais secretos, né, do Silent Hill, que o do primeiro é uma música... É uma música tosqueira, meio bizarra, de filme de... Ah, filme de alienígena, filme de terror dos anos 60, 70, assim, tanto que o final alienígena do primeiro jogo, ele é preto e branco e tal, ele é bacana, é engraçado e bizarro. O do 2, eu acho que ele não tem final UFO, né, final do disco voador, ele...
Não,
é o do cachorro, né? O 2.
Qual do cachorro?
Do cachorro.
É o 2.
Mas a música é muito fofa. A do 2. E a do 3 é tão bizarra quanto o primeiro. Aparece o cara que foi sequestrado no primeiro jogo, com as texturas do PlayStation 1, sabe? Ele aparece lá todo quadradão, assim. O pai da Heather chama ele de Sharon, né, que é o nome original dela no primeiro Silent Hill, antes dela ter trocado de nome e tudo, e fala, não, vamos pra Silent Hill, vamos decapitar umas cabeças e tal. Ela, ah, isso aí, pai, isso é demais, não sei o quê. Eles entram no disco voador, destroem a cidade, vão embora, e começa aquela música super bizarra, parece uma música infantil de um cara com violão, tocando a canção tema de Silent Hill, só que tipo versão, sei lá, versão Vila Sésamo.
Não, você tem que pegar aquele vídeo que eles fizeram uma speedrun, e no final todo mundo da speedrun cantando essa música.
No Awesome Games Done Quickly. O pessoal fez o final UFO no tempo mais rápido possível.
Final,
né?
UFO com roupa de Sailor Moon.
Sim, com transformação, porque eu não sabia, foi assistindo esse vídeo com o Camargo que eu vi. Quando você triga a animação da transformação de Sailor Moon num lugar muito específico, numa escada, ela escapa pra fora do cenário. Aí eles usam isso pra, tipo, cortar metade do jogo. Aí, chega no final, o pessoal consegue, né? Faz tempo, faz o recorde deles lá. Aí começa a música dos créditos. Aí todo mundo na plateia lá que tava assistindo ele começa a cantar a música. E a música, ela vai... É em japonês, mas tá legendado no jogo, né? Eles começam a passar por todos os personagens do jogo e todos os pecados, assim, entre aspas, deles. E como cada um morreu e as crianças cantando junto. É muito bizarro.
Então tá, né?
Então é. Então é isso aí,
porque,
né,
tipo, fica... foi pra roupa de Sailor Moon, no final, UFO, tipo, caralho, velho, Silent Hill é realmente bizarro. Tipo, apesar da cidade, né? A cidade é o de menos, né? O que no final, UFO é mais bizarro ainda.
Então é isso aí, galera. Fica agora então com a abertura de Silent Hill 3. Marguinho,
o
outro senhor Galvão aqui do cast.
Pois é, não sou mais só Camargo.
Né? Olha aí. Camarguinho, qual a música que você trouxe pra gente de abertura, barra, traço, introdução?
Cara, então, peguei essa música porque, mano, eu joguei muito esse jogo no Play 1. O Legend of Mana, ele é a terceira ou quarta, se não me engano, a quarta sequência da série Seiken Densetsu, do Secret of Mana do NES e tal. E, cara, Song of Mana... Eu achei que fosse uma música contínua, por ser uma série, mas não, é uma música só do Legend of Mana, e ela faz a melhor introdução pra um jogo de fantasia, na minha opinião. Tudo bem que eu joguei e ouvi essa música várias vezes, mas, é assim, a música de intro do jogo é uma música super lenta no piano, que ela mostra os personagens e cenários do jogo, ela não é tão... ela é meio triste até. Aí quando você abre o menu New Game, vem a música de abertura, que é a Song of Mana. E cara, essa música ela começa também no piano meio tristinha, e do nada vem uma flauta que joga você pro mundo mágico, assim, tudo fica lindo, tudo maravilhoso, animado, um vocal japonês maravilhoso. Meu, é... tem que assistir a abertura e jogar o jogo pra você pegar mais apego ainda por tudo que é apresentado.
Não, vou falar que a japonesice nessa música tá pouca, né?
Mas é uma japonesice, mas não é aquele negócio que deixa você... o que que tá acontecendo? É um negócio meio acolhedora.
Porque tá dizendo que música japonesa te deixa perdido, cara?
Japoneses deixam perdido em geral.
Não, cara, é uma música muito bonitinha, velho.
Sim.
Eu não joguei o jogo na época, mas a gente ouviu a música aqui. É uma música bem fantasia, bem bonitinha mesmo.
Eu tô tentando lembrar o nome da cantora, porque ela fez outras músicas pra jogos também. Se eu não me engano, agora eu vou ter que procurar isso ao vivo, vai ser uma meio bosta.
Musiquinha do elevador, Léo.
A Yoko Shinomura, gente, ela fez pro Legend of Mana, ela fez músicas pro Parasite Eve, Super Mario RPG e Kingdom Hearts e Kingdom Hearts 2.
A Yoko Shinomura também não fez do Street Fighter, não? Não sei se eu tô confundindo.
Eu acho que ela fez algumas, ela fez a do Blanca, se eu não me engano.
Olha aí, ela é bem famosa.
Ela é bem influente no mercado. E cara, pra mim essa é a melhor música dela, mas é por apego pessoal. É uma música que, se eu ouvir essa flautinha aí, eu já começo a lembrar da abertura mostrando a árvore, e é cada peça que cria uma parte nova do mapa, e os personagens de cada mapa. Já vem a letra tocando na cabeça junto. É muito boa essa
música,
velho. Do jovem
Camargo que não tinha boleto pra pagar.
Então, e eu vou confessar uma coisa aqui, porque eu joguei esse jogo em duas épocas. Quando eu era muito pequeno e quando eu já era pré-adolescente pra adolescente. Quando eu era muito pequeno, eu ouvi muito essa música por um motivo. Eu não conseguia sair da porta da residência do personagem. Eu não sabia abrir aquilo. Então, várias vezes, eu ligava o jogo...
Como você tinha saudade desse Camargo incapaz?
Eu ligava o jogo, como não tinha nem chegado no primeiro save point, eu tinha que reiniciar tudo de novo. Então era toda abertura. E eu não gostava de pular, porque eu achava muito louca a música.
E eu não sei como você ainda gosta da música, né? Com tanto
trauma. Porque ela é muito... Então, mas depois, tipo, depois que eu consegui sair e que eu zerei o jogo a primeira vez, eu descobri que dava pra zerar várias vezes. Então, tipo, toda vez que eu ia zerar o jogo de novo, eu abria e fazia um mapa diferente pra testar novas coisas. Mano, essa música é demais. Esse jogo é demais. Joguem Legend of Mana.
E escutem agora a música
Song of Mana.
Then je déjure,
Então agora pra nossa segunda rodada aqui, que algumas músicas não são tão longas, então dá tempo de falar mais de uma. Então, Rafa, qual é a sua segunda música do Kojima que você vai falar? Dos jogos do Kojima, né, por favor.
Errou feio, rude. Porque dessa vez não é Kojima. E eu duvido agora alguém querer falar mal da minha música. O jogo não é tão bom assim, não. Mas todo mundo gosta dessa música.
Já falou, menos, duvido, sincero, né? Duvido alguém falar mal da minha música. Do jogo, aí tu deixa.
O jogo não é tão bom, mas é melhor que Final Fantasy VIII, pelo menos.
Aí... Mas aí, né? Tu tá me ligando por baixo também, né?
Não, pô, é uma música classicona, acho que todo gamer lembra dela, sempre tem que tocar na Videogames Live, porque uma Videogames Live sem essa música é incompleta, que é Scars of Time do Chrono Cross, né,
pô. Eu não faço ideia dessa.
Você não faz ideia?
Não, 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 mas eu esqueci de mutar. Ele tá perdido ali no jogo, eu não faço ideia do que você tá fazendo. Ah, que maldade, velho.
Ah, sim, já que você tá dizendo.
Cara, essa é, pô... Essa música, eu acho que eu tenho que discordar do Camargo quando ele fala da Song of Mana ser a melhor do jogo de fantasia, porque, porra, Scars of Time, porra, ora...
Vamos sair da porrada agora, eu quero comentários dos ouvintes escolhendo a melhor música.
Aí a gente decide quem que os ouvintes baterem o martelo vai ser o melhor.
Não, acho que as duas são diferentes, assim, lógico que são diferentes, mas elas têm momentos...
Não, fode, por favor, semeia a discórdia, fode, não dê uma de Marina Silva, não.
Mas aí, a minha opinião é, eu acho que a música do Chrono Cross, ela demora um
essa
pouco...
Essa polarização vai acabar com o Brasil.
Ela demora um pouco mais pra engrenar, mas ela é tão boa quanto, velho, acho que vocês deviam brigar numa banheira de sabão, essas coisas assim
com,
e tudo mais.
Camisa branca, né?
Camisa?
Que coisa confortável.
Não conheço o conceito de camisa, não sei o que você está falando.
Não, cara, é uma música bacana também, velho. Eu gosto. Também não joguei Chrono Cross, mas gosto tanto da música quanto da primeira que o Camargo falou.
O problema do Chrono Cross é que ele foi lançado meio que como uma continuação do Chrono Trigger. E, pô, Chrono Trigger é aquilo, né? É uma parada que não tem o que definir. Ou você gosta ou você gosta.
Então, se fosse o mesmo time fazendo história e tal, talvez seria uma boa continuação. Mas não foi, né? Porque ele foi continuação de uma novel que saiu só no Japão. Então já começou errado.
Pois é, e tipo, ele tem o mesmo nome lá, tipo, de Chrono. Tem até o logo é parecido, né? Mas as referências que tem ao Chrono Trigger são muito poucas. Então meio que tentaram separar isso e acabou.
Tipo, é um outro jogo que eles pegaram, tipo, o pé, a cor do sapato esquerdo do Chrono e pronto. É Chrono Trigger.
É um negócio desse. Então, tipo, não é que o jogo seja ruim. Tipo, eu particularmente não achei ruim, mas eu tava esperando muito mais dele, né? Mas é um outro assim também que eu botava só abertura pra rodar, porque chegou uma hora que eu fiquei sem paciência pra zerar, então eu botava o disco lá só pra rodar a abertura, né? Agora tem ela no meu celular, tem que botar lugar, né?
Olha aí, tá no Spotify também, será?
Ela tem no Spotify também.
Olha
mas
aí,
acho
que maravilha.
Só tem cover.
Olha, esse é um jogo que me enganou pela abertura. Eu tava super animado pra jogar, é muito boa a abertura, a música e tal, mas assim, igual você, chegou um ponto que eu tava entediado, eu não consegui terminar esse jogo.
É, o sistema dele de batalha. A batalha é bem confuso também, né? É um por turno, só que você tem que ficar escolhendo potência do golpe, só que uma... É, se você escolher com uma potência muito alta, a probabilidade dele acertar é baixa. Só que é uma parada meio random, ele não põe... Não é sempre aquelas mesmas possibilidades, né? Cara, é confuso demais, mas vale a pena pela música.
Não, isso pra mim é de menos. O que me incomoda nesse jogo é carisma de personagem, é apego e tal, porque... É o quê? Uns 40 personagens que você pode recrutar? Algo assim?
46, se eu não me engano.
Ô, louco, velho.
Sim,
caralho,
mas aí que tá, são 46 personagens, mas nenhum é obrigatório. Todos eles são passáveis.
Sim, inclusive o personagem principal também não é obrigatório, né? Porque o cara sem sentimento. Puta merda. Eu não consigo sentir, sentir emoção pela jornada do cara. Eu não sinto dó, eu não... Sei lá, o jogo não conseguiu me cativar. O personagem principal é muito porta. Não consegui gostar.
Ah, e quando isso não pega, pra se manter o carisma com o resto do jogo é difícil mesmo, velho.
Sim, e como tem...
Mas a música...
E como tem personagem pra caramba, você tem que ficar trocando toda hora tal, e se não me engano são três, né, no seu grupo. Então você imagina, você pode recrutar 40 pessoas, mas só pode ter três jogando com você. Então... você tem que fazer uma rotatividade alta, então, sei lá, você não consegue sentir apego pelos personagens.
É tipo o aqui. Um outro exemplo foi no Fantasy Tactics também, né? Que você está jogando gente aleatória no time, whatever, né?
É, o Tactics é assim, morreu faz outro.
Morreu faz outro,
não,
cara.
Não, é, morreu, você compra outro. Então,
vocês são todos descartáveis.
Isso é quase cafetinagem. Seguindo a nossa sessão de japoneses aqui no cast, Danza Augusto, qual a sua japonesice da vez?
É, pois é, né? Virou a sessão abertura de jogos japoneses sem sentido, mas esse é o mais sem sentido de todos. Talvez a abertura mais repetitiva de todas, que é a música do Kingdom Hearts. Mas eu não quero falar do primeiro, nem de segundo, ou vai ser desses. Tinha que ser Kingdom Hearts, senão Kingdom Hearts não pode ter um título fácil. Pode ser Kingdom Hearts 3 só. Não poderia ser.
É o 9 barra, não sei como é que é, 365
barra. Isso. 2.9.
É, a versão... Eu vou trazer a música Simple and Clean, que é a versão, a música mais conhecida da série, que milhões de pessoas fazem cover e quando toca num trailer os fãs choram. Eu sei como é. Eu não sou esse cara, mas...
Ah, vou dizer a você, você é. Que...
Mas eu vou dizer a você que a tentativa de fazer um remix de uma música e tal, sempre eu gosto, assim, uma releitura sobre o que é que ele mantém da música original, o que é que traz de novo. E eu gosto dessa versão. A versão que eu vou trazer é o remix da abertura do Kingdom Hearts 2.8, que ele tenta fazer uma batida eletrônica, ele ressalta...
Na dança, fala o nome completo.
Desculpa, Camargo. Seria Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue, né?
Olha,
é isso que você quer.
Isso. Simples. Ele, e curto, velho.
É claro, não podia ser um... Como eu disse, não podia ser um título simples, né? E não podia ser um jogo simples também. Mas eu acho que a tentativa da Square fazer trazer um jogo, trazer meio que um remix, ele menciona... Ele, é um jogo que tem dois remakes de jogos antigos. Na verdade, é um remake, um filminho e um capítulo novo que introduz a história da Aqua.
O filme é do Kojima?
Não, infelizmente.
Ah, então não é bom não, então não é bom não.
É do Nomura, é pior.
É pior ainda. Mas a música é legal é a Simple and Clean, versão remix, de novo, da abertura do 2.8 Final Chapter Prologue.
Cara, essa música me lembra muito aquelas baladinhas dançantes dos anos 90 que colocavam putz-putz em tudo, velho, tá ligado? É muito isso, velho.
Mas eu vou dizer tu que eu prefiro ela do que a versão original, que eu acho a versão original um pouco chata demais e arrasta. Mas é isso. Eu acho que todo mundo tem, não sei como é que é a relação do Camargo, do Rafa e do Marco com essa música, o Simple and Clean aí. Mas...
Cara,
acho que já
é aquela
deu,
coisa,
né?
A gente já ouviu tanto que chega a enjoar, mas sempre que lança uma versão nova, eles mudam uma pequena coisa que enjoa menos. A gente continua ouvindo.
É legal.
É, a gente vai continuar ouvindo, mesmo enjoado. É tipo batata frita, não enjoa.
Não, enjoa, mas tipo, vai fazer o quê? Vamos ouvir.
Você vai querer de novo.
Igual quando você zera o primeiro Kingdom Hearts, toca a versão original, né, a versão lentinha dela, aí você fala, ah, beleza, vamos ouvir, tá aqui no final do jogo, né, deixa eu passar os crédito, vamos ver.
CG tá bonito, né? Vamos continuar.
Ah, que triste, ó. Legal, deixa aí rolar.
Aí pra deixar o Marco pra encerrar o cast.
Não, peraí, ainda falta o Camargo, vai lá, também é dele.
Falta o Camargo e o...
Sim, mas eu claro que eu posso trazer minha querida música. Esse negócio de Oriente, velho, não rola aqui não. A minha música é ocidental mesmo. Que ela é uma temática completamente oriental. Se você ouvir, parece aqueles instrumentos orientais.
É, quer dizer.
Parece que tá na China,
completamente inspirada no Oriente, mas ela é do Ocidente. Que é a música de abertura do Mortal Kombat 1. Aquele do arcade mesmo, aquela da seleção de personagens. Que ela vai praticamente até o início da primeira luta, né? Que é a única música praticamente que tem no jogo. Eu acho ela uma música, assim, simples, mas ela me carrega uma nostalgia, cara, porque... Eu já contei aqui, meu padrasto na época era dono de bar e tinha essa máquina no bar. Então ficava tocando essa música o tempo inteiro ali na abertura do jogo. Enquanto que ninguém colocava ficha, ninguém jogava, ela ficava ali tocando, apresentando os personagens e tudo mais. E eu acho que era mais carregada de nostalgia do que de qualidade. Que ela é uma música bem, bem simplesinha mesmo. E eu acho que eu indico ela mais pela importância que ela teve na minha vida. E o jogo é muito bom, barra pela nostalgia também, né? Uhum. Que ele tem lá seus muitos problemas do Mortal Kombat 1. Mas eu acho que é uma música que representa bem o jogo. que tem os combates ali e tal, mortais e tudo mais. Ele não tem muito o que falar, é uma música muito simples e repetitiva, na verdade, né? Não sei se vocês gostam dela, gostam do jogo também, né? Depois de tanto tempo.
Eu gosto, mas eu vou falar que de cabeça eu não lembrava dela, só ouvindo que eu fui relembrar.
O problema dela, eu acho que é que a música do a abertura do filme é muito mais icônica do que...
Muito mais, cara, muito mais.
Você fala a música do Mortal Kombat, já tá tocando...
No Mortal Kombat!
Mas é, cara, eu, tipo, ouvindo ela, você fala, pô, verdade e tal, mas eu joguei muito pouco Mortal Kombat 1, eu joguei mais o 3, e... Então, tipo, é uma coisa que eu vi pouquíssimas vezes, não tem aquela nostalgia toda.
Mas se ouviu, você já sabe que é do Mortal Kombat, né?
Sim, se eu ouvi, eu já sei. Ou é uma música chinesa aleatória.
Então é isso, essa é a minha indicação. Curta e simples, é a música do tema do Mortal Kombat 1 e sobe o som. Marguinho, qual a sua indicação, sua segunda indicação para o nosso cast?
Bom, minha segunda indicação é Kokoro Siatoro, de Eternal Eyes. Eu acho que eu já falei de Eternal Eyes em algum cast aqui do Ultra Combo. Já tenho certeza que já publiquei ele no TBT do Instagram. Mas, cara, ele é um jogo tático que ele vende para você uma coisa e o jogo é outra. Ele é um jogo ok, só que a abertura dele é muito boa. Tipo, é uma animação pique anime final dos anos 90 pra 2000, aquela qualidade maravilhosa, com monstrinhos meio Pokémon, assim, que vão junto com você na aventura, e dá a impressão que você vai poder jogar com dois personagens, que são os irmãos, o Luke e a... esqueci o nome da irmã dele, porque ela é totalmente irrelevante na história. Então, você vê aquele bandolim mega animado fazendo a introdução do jogo. A música é muito boa, a animação é excelente. Pena que a animação é melhor que o jogo.
Eu tava vendo isso mesmo, Camargo. A abertura é muito bonita. É muito clássico do Play 1, né? É uma mega abertura, porque agora os caras aproveitaram que tinha mais espaço pra fazer a animação, o que for. Mas o produto em final é bem...
Não, o jogo ele não é ruim. Ele entrega um jogo bom, um jogo tático, mais ou menos Final Fantasy Tactics. Só que meio Pokémon, porque você pode comandar uns bonequinhos que viram uns personagens bem fofinhos e tal, com magia. Só que você vê a irmã dele sendo introduzida na história como uma personagem importante e ela não faz nada. Os amigos do personagem não faz nada. Literalmente, você só usa ele e os bonecos. E tem um New Game Plus que você acha, ah, agora ela vai entrar. Não, só muda uma cena no final após a batalha. Só isso. Então, tipo, podia ser um jogo melhor, mas a abertura é excepcional, cara. E esse bandolim é mega animado. Mas é isso, gente. Eu acho que eu não tenho muito mais o que falar. Eu já falei... Eu tenho quase certeza que eu já falei em outro cast sobre Eternal Eyes.
E pra você que não jogou, gente, não joguem. Só vejam a abertura, porque é muito bonitinha mesmo.
Sim, a abertura é maravilhosa, vou deixar o link no post, mas... jogue se você estiver muito entediado.
Grande parte dos jogos desse cast aqui estão sendo isso, né? Ó, a abertura é foda, mas o jogo...
Não, Final Fantasy VIII, velho!
Não fala assim do meu Persona, sim.
Já começou com Final Fantasy VIII.
É só eu e você, Rafa, não tem jeito. É só eu e você.
Todo mundo tem Final Fantasy VIII.
Agora a gente vai brigar pra ver qual que é o pior jogo, se é o Eternal Wars.
Tipo aquela generalização de mãe, né? Você não é todo mundo, pô!
Não, mas é sério, tipo, o Eternal Wars é um jogo medíocre. Você não vai perder seu tempo, mas não vai ser aquela coisa, meu Deus, que experiência maravilhosa.
Na verdade, isso é a definição de medíocre, tu tá ligado?
Sim!
Não é tão pejorativo.
É porque o brasileiro tem costume de achar que medíocre é ruim, não é? É médio.
É pejorativo, é coisa média.
Medíocre!
Mas nós não somos um podcast medíocre. Ou somos.
É, ou será? Somos. O silêncio, né? Aqui.
Enfim, sobe o som, Leozinho.
Thank you.
agora para o nosso grande finale, a nossa última música de abertura, nosso encerramento, né? É, Marco, qual o seu grande finale para o nosso cast aqui?
Então, minha recomendação é Rose of May, do Final Fantasy IX. Ela é uma música que você não começa a ouvir ela tão no começo do jogo. Ela é mais assim, do segundo CD pra frente, que assim, os fãs consideram essa música como se fosse a música tema da Beatrix no jogo. E assim, essa música ela é muito sentimental, ela tem muito toque assim, orquestrado, porque ela precisa ser sentimental, porque, assim, ela demonstra a incerteza que a Beatrix tem. Assim, pra quem não conhece o jogo, né? A Beatrix, ela e o Stainer, que é um dos personagens que você recruta do jogo, eles defendem a guarda da rainha, e a rainha, assim, meio que spoiler, durante o decorrer do jogo, a rainha é uma filha da puta desgraçada que quer causar guerra com todo mundo. E assim, chega uma parte que o Stainer, ele resolve seguir os heróis, né, os personagens, porque ele vê que a rainha, ela tá causando mal, só que a Beatrix não. A Beatrix, ela não questiona as ordens, ela segue as regras ao pé da letra e tudo mais. Até que chega um momento, se não me engano, é no final do segundo CD, que ela vê que a rainha tá tentando assassinar a própria filha, só por causa de poder. Também toca essa música também. É quando ela começa a questionar os valores, que daí ela começa a perguntar a si mesma, poxa, o que é mais importante pra mim? O que eu tô fazendo aqui? E essa música, ela marca bastante, não só essa parte do jogo, como outras partes do jogo, que os próprios personagens, eles também se questionam muito sobre esse senso de justiça. O que é justiça pra você pode não ser o senso de justiça pra outra pessoa. E é por isso que essa música me marcou bastante também.
Poxa, bacana, hein? Segundo melhor Final Fantasy que tem, hein?
Ah, esse daí é foda, cara.
É muito bom, velho. E tudo no Play 1 ainda.
Eu até concordo contigo, Floyd, porque o primeiro é o 6, né?
Mano, você concorda? Você reparou que você concordou comigo duas vezes no cast? Olha aí.
Tá me escalando aí, cara.
Eu chamo isso de progressão. Isso
é progresso. Não, o que importa é que agora o Squall é o cara mais bonito do baile.
Agora
de
ele
verdade.
É. Agora ele é. Mas, porra, cara, pô, o Marco falar desse jogo aqui, pô, me encheu os olhos de lágrimas, me deu lembrando das cenas todas, né? Pô, o Final Fantasy IX foi o primeiro que eu joguei, isso eu já revelei aqui.
Também,
né?
Mano, também foi meu primeiro Final Fantasy.
Foi minha porta de entrada pra drogas mais fortes. Mas, porra, cara, essa é uma das personagens mais profundas que tem no Final Fantasy IX, né? E infelizmente, ela não é...
Que você não pode jogar com a Bellatrix.
Só numa parte aí, perto do final do segundo CD, eu acho, né? Ou no início do terceiro.
Você joga contra ela, acho que duas vezes, e leva um pau dela, né? Aí teve uma hora que ela pede pra todo mundo fugir, e ela fica pra defender vocês. Acho que, se não me engano, acho que fica ela e a Freya, né? E aí você consegue controlar ela por um tempo. Aí eu lembro que eu fiquei mó animado. Porque, nossa, olha só esses golpes dela, nossa, que da hora.
Não, ela já vinha com Holly, ela já vinha com uma rica de coisa.
Não, ela vinha
foda.
Com Clean Hazard, né, que é o nome, que, tipo, dá um golpe não elemental muito foda e tipo, detona o HP dos bichos e é todos os inimigos que estão ali na tela que pega esse golpe. E daí eu falei, nossa, que da hora. Não, aí acaba a cena, né, deu, não posso esperar pra jogar com ela de novo. É. 3 CD depois e nada dela.
Estamos esperando até hoje. Queremos o spin-off do Final Fantasy IX focado na Beatrix.
Isso.
Isso ia ser foda.
Cara, agora dá pra fazer DLC, não tem desculpa.
Exatamente, então,
né?
Exatamente.
Olha aí.
E, pô, essa música é... Pô, tocando ela... O momento todo que tu vai jogando com ela, vai tocando essa música, né? Porra, é sensacional. É uma coisa que, tipo, se eu tivesse celular na época, eu com certeza botava ele pra gravar na TV, né? Porque ainda não tinha internet. Só pra ficar escutando. Como eu já fiz com algumas músicas aí, quando não tinha internet a cabo ainda.
Essa foda
gravadorzinho de fita que você colocava.
Fita cassete,
porra, se desse eu faria, eu super faria isso. E eu vou deixar aqui também de indicação pra botar no post que teve uma youtuber aí, agora eu esqueci o nome dela, que ela fez uma letra pra essa música. E ficou muito bonita, cara. É uma coisa que vale muito a pena escutar.
Então é isso aí, galera. Sobe o som com Rose of May.
May.
Isso, Rosas de Maio.
Rosas de Maio.
Rosas de Maio.
Parece nome de escola de samba.
É tipo Águas de Março, só que do Rodas de Maio do Final Fantasy IX, Lauzinho. aí, galera. Então, espero que tenham gostado. Espero que indiquem as suas canções de abertura que vocês mais gostaram, mais são emblemáticas na vida de vocês. Que pega muito da nostalgia, né? Igual do Mortal Kombat 1. Não é porque a música é boa, mas sim porque te lembra um momento bacana. Indiquem pra gente. Fala pra gente no Telegram, na postagem. A gente quer ouvir vocês. Quero agradecer ao Marco pela presença aqui, garbosa presença aqui nesse cast. Muito obrigado, Marco. Volte sempre. Você já sabe onde fica, né? Provavelmente é na mesma casa que você mora, então.
Os ouvintes são testemunhas, cara. A gente está há muitos episódios querendo trazer o Marco aqui. E o Camargo, não, ele tem vergonha. Ele não quer ver. Hoje não teve escolha. Hoje ele veio.
Hoje a gente meteu um truque aqui por cima dele e outro dia a gente explica.
Camargo acorrentou ele no PC, né? Com o microfone lá e tá tudo certo.
Tá sofrendo? Provavelmente, mas. É, a vida é assim, né, velho?
Eu tô aqui só na garrafinha d'água aqui só.
Pô, Camargo, você não colocou bolacha de água e sal pro cara, velho?
Ah, não, é muito luxo, não pode.
Acostuma.
Mas isso aí, muito obrigado mesmo, Marco, pela presença, cara.
As ordens.
Muito obrigado, Camargo, Rafa, Dance, pela participação garbosa de vocês nesse cast. Foi muito bom gravar com o Dance de novo, olha aí.
Olha só, que milagre acontecendo.
Isso tá chovendo pra caralho.
O apocalipse. Você vira, velho. Você vê que ele nem responde, ó. Ele tá bravo já.
Não, é porque tá vindo, tá fechando o tempo aqui, foi. Tu não tem noção.
Mas é isso aí, galera. Obrigado por ficarem até aqui. E até mais. Tchau.
Falou.
Falou. Valeu.
Este podcast foi editado por Léo Oliveira.